Retiro em Jaru, 22 de junho de 2019. Quarta ministração. Assunto: o retorno ao princípio.
Pela manhã, escutando a palavra de Deus, eu me lembrei que o irmão Stephen Cowan, ele disse que quanto mais perto do fim, devemos voltar ao princípio. Quanto mais perto do fim, nós corremos o risco de estar longe do princípio. A necessidade grande de restaurar a vida da igreja no princípio. No princípio onde o Senhor realmente tinha os seus direitos assegurados no coração do seu povo. Então nós precisamos saber que a noite foi longa demais, o Senhor tardou a voltar e nós estamos aqui. Mas oxalá que essa noite se interrompa com a chegada da estrela da manhã, onde nós vamos ver o Senhor como nossa estrela da manhã. Mas antes disso, Pedro nos falou que devemos atentar para a palavra dos profetas, a qual, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que a alva, até que a estrela da alva apareça em nossos corações, que ela ilumine nossos corações, que a palavra do Espírito, que nesses tempos tem sido uma palavra profética, já que estamos próximo da volta do Senhor, toda palavra neste tempo é uma palavra profética. Aqueles que têm falado pelo Espírito têm falado de forma profética para anunciar a proximidade da volta do nosso Senhor e colocar a igreja no trilho da vontade de Deus, colocar todas as coisas restauradas. E todas as coisas restauradas significa o que está em Efésios capítulo 1, verso 9. É um texto muito conhecido nosso. Irmãos, eu sempre ouvi o irmão Eleazar falando que quando Jesus voltar, que não seja um susto. Para que um susto? Para aqueles que não conhecem, não construíram uma comunhão com Deus, aqueles que não se aproximaram, não entraram pelo santo caminho, diz a palavra, um caminho vivo, não procuraram entrar por esse caminho para uma comunhão, um congregar mais íntimo com o Senhor, uma relação mais realmente efetiva e que também produza na vida da igreja uma edificação, um congregar em Cristo, mas um congregar com os irmãos. Quando vamos a Cristo, nos unimos aos irmãos. Nós temos que tomar cuidado porque o texto bíblico está falando de congregar com os irmãos, já que espiritualmente nós nos unimos a Jesus Cristo. Então aqui Efésios 1, 9 nos diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. O consentimento que Deus propôs em si mesmo. Nada foi feito sem um consentimento em Deus mesmo. Tudo foi realmente um consentir mútuo do Pai, do Filho e do Espírito, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Isso nós sabemos que já aconteceu. Mas às vezes a realidade espiritual destas coisas estão muito distante da nossa vida. Nós congregamos no Senhor, o caminho se abriu agora para uma prática de comunhão, uma entrada pelo novo e vivo caminho, é um caminho vivo. Se trata-se de viver da fé em Cristo Jesus, porque sendo um caminho vivo, não ando pelas minhas pernas. É um caminho que me leva. É um caminho que me conduz. Sabe o que é um caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a distância entre você e Deus. Caminho significa uma certa distância. Cristo é a distância entre você e Deus. Ele abriu um novo e vivo caminho. E ele te colocou na presença de Deus. É um novo e vivo caminho. É ele que caminha. Você já viu um caminho que caminha? É uma escada rolante. É uma esteira rolante. Nos aeroportos você vê uma esteira rolante. Você põe os pés e ela te leva. Assim é o novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou. A igreja precisa voltar ao princípio da comunhão, de fé naquilo que foi consumado, daquele caminho que foi aberto, e ter realmente uma vida junto a Cristo. Voltando ao princípio, o Senhor quer ordenar tudo, mas de que maneira? Congregando tudo em Cristo. Cristo em todos e todos em Cristo. Cristo é tudo em todos e todos são em Cristo, congregados em Cristo. Falamos também sobre servir ao Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 9. Existe realmente a maneira de servir o Senhor. Nós não servimos o Senhor da maneira que queremos. Nós servimos como o Senhor quer. O Senhor fala em Lucas 6:46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Um dos fundamentos, um fundamento sólido para servir ao Senhor é que nós, como filhos, devemos tomar a posição de servo para servir, assim como Cristo, sendo filho, tomou a posição de servo e serviu a Deus, e não somente serviu a Deus, ele serviu a cada vida humana. Pode-se dizer que Jesus Cristo serviu 100% a Deus e serviu 100% os homens. Mas ele estava fazendo isso para o Pai, para agradar o Pai, para honrar o Pai. O verso 9 nos diz, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus. A conversão a Deus tem um propósito para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Ao Deus vivo e verdadeiro, que ninguém se engane e esteja servindo a um outro Deus. Essa palavra servir também, ela é realmente interpretada como adorar. Adorar. João 4 diz que o Pai procura verdadeiros adoradores, isso quer dizer verdadeiros servos, verdadeiros adoradores. Bom, se o Pai procura, Nenhuma outra qualidade de pessoa poderá servir ou adorar a Deus senão os filhos. Porque é um pai que procura filhos que o adorem em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores. Agora, se nós fomos chamados para servir, essa é a nossa vocação, servir, adorar ao Senhor, a nossa entrega tem que ser total. Vou fazer uma pergunta. O que os irmãos poderiam dizer se a salvação fosse pela metade? Poderia ser, porque a nossa entrega às vezes é pela metade. O que você poderia dizer se Jesus Cristo se entregasse pela metade? Uma salvação parcial. Deus deu na salvação tudo. Tudo. O seu filho era tudo que ele tinha. Ele deu tudo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se. Negue a tudo. Negue-se a si mesmo. Negando-se a si mesmo, você está negando tudo. Quando Abraão foi oferecer Isaac no altar, na verdade Deus queria o coração de Abraão. Deus queria tudo. Abraão se encantou com a grande bênção, porque sua mulher era estéril e o Senhor havia prometido que lhe daria filhos. E agora nasce Isaac, ele está muito contente, está muito feliz com o nascimento de Isaac. A promessa vai se cumprir na vida dele. E ele está encantado com aquela promessa. É como se nós estamos encantados com a bênção da salvação. Mas o Senhor fala, falta uma coisa. Falta uma entrega. E ele falou, vai e entrega teu filho no Monte Moriá, ali eu vou te mostrar onde é. Nenhum serviço na casa de Deus que não tenha a boa representação, a verdadeira representação do seu filho, ela não é agradável ao Senhor. É por essa razão que quando Deus reclama o nosso serviço, Ele reclama de nós realizarmos como filho ao Pai. Você já viu quando Paulo dá um testemunho de Timóteo? Na verdade, Timóteo está apresentando um tipo de Cristo. Oxalá que a nossa vida possa ter a tal representação. Em Filipenses capítulo 2. Verso 20, 21 e 22. Ele diz, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Irmãos, olhando para Jesus Cristo, o Pai pode dizer, não tem ninguém de igual sentimento que tenha cuidado de vocês. Assim como o coração do Pai tem o cuidado de cada um dos seus filhos, o coração de Jesus Cristo é a mesma coisa, o mesmo sentimento. E aqui ele está dando testemunho de Timóteo, a vida do Senhor Jesus, o sentimento do Senhor Jesus foi reproduzido na vida desse homem. Ele era um jovem. Ele foi levado pelo apóstolo Paulo, com aproximadamente 23 anos, para o apostolado. E quando Paulo parte para o Senhor, Timóteo está com 40 anos e assume um encargo apostólico de toda a obra que o apóstolo Paulo foi envolvido. E ele continua dizendo, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Irmãos, quantos buscam o seu êxito ministerial, quantos buscam a sua projeção ministerial, quantos estão na casa de Deus procurando a própria projeção e não a Cristo. Se você começar a servir a Cristo por Cristo mesmo, vai ocasionar uma revolução na tua vida. Uma revolução, uma transformação da água para o vinho. Mas aí está um segredo. Como que verdadeiramente o ministério do Timóteo alcançou tal testemunho, um testemunho tão grande diante do Senhor? Ele diz: mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Como filho ao Pai. Cristo, quando veio ao mundo, se ele servia uma criança, ele estava pensando no Pai. Ele veio levar muitos ao Pai, como uma oferta ao Pai. Ganhar os corações, resgatar perdidos, anunciar o reino de Deus, especialmente fazer a vontade do Pai. Ele fez literalmente a vontade do Pai. Diz a Bíblia que ele nunca fez nada se o Pai não fizesse. Aliás, ele foi muito mais além. Ele disse: eu não posso fazer. Jesus não tinha poder. Ele se colocou como servo, debaixo da obediência do Pai, para que pudesse em tudo agradar o Pai. E às vezes nós não descobrimos esse segredo, como ele mesmo fala em João 8:29. Ele diz: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. O segredo da companhia, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Nossa conduta como servos do Senhor, nossa conduta como filhos de Deus que servem a Deus. Fazer sempre o que agrada a Deus. Nós vimos que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus e ele estava edificando as sombras. A realidade viria milhares de anos depois. E ele foi fiel naquilo. Tudo de acordo com a vontade de Deus. Para quê? A Bíblia diz: para testemunho das coisas que viriam, para testemunho de uma realidade que viria. É como hoje não podemos pregar a palavra de Deus imprimindo uma falsa revelação que virá. O que ocorrerá quando o Senhor Jesus voltar? Nós temos que relatar exatamente como será. Moisés tinha que retratar em figura a realidade de Cristo que viria. Nós somos mais felizes que Moisés. Nós temos a realidade para pregar. Nós temos Cristo revelado. Cristo em nós, que é a esperança da glória. É a exata imagem da pessoa de Deus. E é a Ele que nós devemos pregar, é a Ele que nós devemos adorar, é a Ele que nós devemos confessar. Ele é o sacerdote da nossa confissão. Ele foi feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Toda a criação serve a Jesus Cristo. Diz a palavra que os anjos servem, todos os anjos de Deus o adorem, sirvam-lhe. O mandamento de Deus, todos os anjos de Deus adorem a Jesus Cristo. E os anjos também servem aqueles que são herdeiros da salvação. Eles foram enviados a servir os herdeiros porque eles estão agora unidos a Jesus Cristo. No propósito eterno de Deus, eles estão unidos a Cristo. Então os anjos, tudo que os anjos queriam fazer, Deus não quis que eles fizessem. Eles queriam perscrutar as questões do Evangelho, as questões da revelação do Senhor Jesus Cristo. A eles não lhes foi dado. Agora pense bem, foi dado a você. Foi dado a você. Os anjos anelavam perscrutar, mas a nós que não perscrutávamos nada, aprouve a Deus revelar seu Filho, para que eu o pregasse, para que você o pregasse, para que você fosse um representante real de Cristo. Pregasse Cristo por uma revelação, não por estudo, não por pesquisa, mas por revelação do Espírito. O caráter íntegro do Senhor Jesus sendo revelado. Graças ao Senhor. Que obra maravilhosa. Que tremenda escolha. Escolheu vasos que não eram dignos de receber. Mas nós estamos perto do fim. A necessidade de nós concentrarmos nosso tempo, nossa energia, nossa fé, nosso tudo em Cristo. Não podemos ser surpreendidos, como disse o apóstolo Paulo, que aquele dia não vos surpreenda. Irmão, prepare-se cada dia. Ame a Jesus cada dia. Esteja com Ele cada dia. Você pode ser surpreendido na sua vinda. Que não sejamos, diz a Bíblia, envergonhados na vinda dele. Mas que possamos, como dizia sempre o irmão Christian Shen, talvez de alguns outros irmãos na história da igreja falaram a mesma coisa. Uma determinada irmã também falou a mesma coisa. Que eu possa ver a face sorridente do Senhor Jesus Cristo quando ele chegar. Existe um texto em Isaías, capítulo 29, que retrata o que Deus está querendo de nós. 29, verso 13, Jesus faz uma repetição desta escritura no Novo Testamento, em Mateus 15 também. 29:13 diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Deus quer restaurar a adoração. Deus quer restaurar o louvor. Por onde começa? Pelo coração perto do Senhor, não um coração longe. Hoje, os músicos deveriam aprender a adorar primeiro, antes de tocar um instrumento. Porque nossos filhos, quando são pequenos, eles já estão ávidos por chegar próximo de algum instrumento. Faça ele chegar próximo de Deus. O maior papel do pai e da mãe é tratar com o coração do filho, para que este coração se apegue a Deus. Às vezes nas igrejas os jovens se apegam tanto à música, mas o coração está longe de Deus. Não digo só os jovens, mas quase todos. Quando viemos para a reunião, muitas vezes falamos assim: eu gosto daquele cântico. Música nunca foi exigência de Deus para adoração. Quando Davi estabeleceu a questão do louvor e adoração na casa do Senhor, ele colocou os cantores na frente. Por que os cantores? Letra. Conteúdo. Ele não colocou os músicos na frente. Não estou dizendo que os músicos têm que ir lá tocar lá atrás. Não, não é isso que estou dizendo. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Se o músico está naquele canto, se está aqui ou está lá, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o conteúdo, o conhecimento que temos do Senhor Jesus Cristo e que proclamamos com a nossa boca nos louvores. Deus quer restaurar isto. Como? Temos que se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Quando nós contemplamos a face do Senhor, aprendemos a adorar o Senhor. E outra coisa, aqui também tem que restaurar o temor verdadeiro na casa de Deus. Aqui diz que o seu temor para comigo só consiste em mandamentos de homens em que foi instruído. E às vezes consiste até em mandamentos da palavra de Deus mesmo, mas utilizada pelo homem. O homem impõe sua autoridade justificável com a Bíblia, pela Bíblia. Quem tem direito de se utilizar de autoridade usando a palavra de Deus? Só Jesus Cristo. Eu não posso plantar minha autoridade se utilizando da palavra de Deus. Se Deus der testemunho de Jesus Cristo em você, isto é algo que o Senhor está fazendo. Mas eu não posso. Quem sou eu? Nada menos nada. Cristo é tudo em todos. Eu tenho medo dessas coisas. Uma vez eu falei, mas aquele dia eu falei zangado com a igreja. E poucos dias, o irmão Adonias tinha passado lá em Curitiba e falou no meu ouvido assim: a igreja está triste. E poucos dias depois, eu falei indignado com a igreja. E daí eu sentei numa cadeira ali, e alguém foi à frente para comunicar ou dar algum comunicado e encerrou a reunião. E ele encerrou a reunião, e o Espírito Santo fez eu ficar sentado. Então, enquanto eu estava sentado e o povo saindo, amargou meu coração. O Espírito Santo falou comigo, me repreendeu. Por que falaste assim com meu povo? E eu fiquei ali e falei, agora eu quero. Mas o irmão encerrou a reunião. Oh, bendito irmão, eu não deveria encerrar a reunião. Eu queria pedir perdão e não consegui. E passei a semana mais amarga da minha vida, porque eu estava esperando. Olha, toda semana nós estamos ali em Curitiba e de repente chega o dia da reunião. E já é outra reunião, e já é outra, e aquela semana durou muito tempo. E não chegava nunca o fim de semana para reunir, para eu chegar e pedir perdão para os irmãos. Mas quando começou a reunião, eu fui o primeiro aí na frente dizer, irmãos, na reunião passada, eu falei com ira com vocês e o Espírito Santo me repreendeu. Como caiu do meu coração um peso e pude louvar o Senhor, pude adorar o Senhor com meus irmãos. Mas como foi doído a disciplina do Espírito Santo. Uma semana que eu queria orar, não conseguia. Vinha aquele pensamento. O Senhor nos dê sensibilidade ao coração. Por isso que o Senhor quer o coração. Nós com os lábios estamos perto do Senhor. Nós honramos o Senhor com os lábios. Isso é muito mais fácil. Nós cantamos cânticos que diz que Ele é Senhor. Mas na nossa conduta, nosso coração está longe do Senhor. E na outra passagem que Jesus Cristo fala com os discípulos essa palavra em Mateus 15, 7 a 9. Veja o que Jesus diz. Ele diz, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, restauração, coração voltando-se para o Senhor, nosso coração voltando, vocês querem ver a volta do Senhor? Vocês querem ver o Senhor olho a olho quando Ele voltar a Sião, diz a Bíblia? Volte o coração para Deus. O livro de Zacarias, todo o livro foi escrito com um propósito. Tornai-vos para Deus. E Jesus fala, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Em vão me adoram. Tiago faz uma advertência. Não queira ser mestre. Pode ensinar coisas que não convém. Só o Espírito Santo pode dar mestres na casa de Deus. Oxalá que o Senhor viesse a restaurar, trazer realmente, como disse A.B. Simpson, a redescoberta do poder do Espírito Santo e também a redescoberta dos dons espirituais. Então teríamos os verdadeiros mestres e os verdadeiros profetas na casa de Deus, que antes da volta do Senhor... Eu tenho pedido a Deus que antes da volta do Senhor, o Senhor traga realmente a ação intensa do Espírito Santo e que os dons espirituais possam ser manifestos, dados à igreja, para que ela possa pregar o evangelho do reino com um testemunho poderoso, pelo poder do Espírito Santo e não pelas organizações humanas, pelas estratégias, mas pelo Espírito Santo tocando em cada pecador e esse pecador dobrando seus joelhos a Jesus Cristo e o reconhecendo não só como Salvador, mas o reconhecendo como Senhor absoluto. Isto é restauração. Na salvação nós recebemos. Quando Jesus Cristo se deu como Salvador a nós, nós recebemos alguma coisa. Recebemos tudo, recebemos a salvação. Mas quando se prega o reino de Deus, então a resposta é do outro lado. Eu tenho que dar tudo ao Senhor. Na salvação, Cristo deu tudo. Quando Ele anuncia o Evangelho do Reino para mim, então eu entrego tudo. Será que seria justo Cristo me dar tudo e eu reter tudo? O que tenho aprendido sobre justiça? Quando o Senhor Jesus se fez servo, a palavra usada ali é escravo. Que tipo de escravo? Escravo sem direito. Não tem direito. Nós trabalhamos, servimos o Senhor e achamos que temos direito de salário. Não temos direito. Achamos que temos direito de ser reconhecido. Não temos nada. Paulo colocou todas aquelas questões. Ele disse: eu fiz isso, tenho direito a isso. Os outros apóstolos têm direito de levar algum irmão, irmã. Eu também tenho. Mas no final ele disse assim: mas nenhuma dessas coisas me utilizo. Para quê? Para que ninguém tire de mim esta glória. Servo do Senhor, escravo, sem direito. Será que é difícil viver esse evangelho? Pela minha carne é difícil. Mas pelo Espírito, não. O Espírito nos constrange através do amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos controla. É como aqueles dois noivos quando estão para se casar. Dizem que alguns irmãos falam assim para as irmãs que casam: peça tudo na lua de mel, porque depois que passar, você vai pedir e ele não vai te dar nada. Então aproveita. Porque ele está constrangido por um amor, então, eu quero um sorvete. Pois não, meu amor, está aqui. Agora eu quero comer uma picanha. Ah, está aqui. Né? Agora, puxa, que sapato lindo. Ah, amor, eu vou comprar para você. Tudo muda depois. Cristo nos constrange com seu amor. E nós vamos entregar tudo. Só o amor de Cristo nos constrange. Irmãos, temos que servir a Deus como filhos amados. Deve haver uma restauração em tudo. Na adoração, principalmente. Como vai restaurar isto? Pondo nosso coração entregue para Cristo. Realmente que nosso coração se aproxime do Senhor. Peça, você tem um paracleto. O Espírito Santo é o paracleto que te conduz, que te convence, que realmente Ele é o cuidador de você. Você é propriedade do Senhor Jesus Cristo. E quem cuida dessa propriedade é o Espírito Santo que cuida. Ele terá o maior prazer de te aproximar de Cristo, de te levar cativo ao Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele tem suas regras, suas normas. O que o Senhor exige de nós para segui-lo, para estar perto dEle? Lucas 9, quero que você abra a tua Bíblia, Lucas 9. Essa é uma regra para servir o Senhor. Talvez nós possamos ler a Bíblia e vamos pensar assim, essa exigência só foi para os discípulos. Então isso quer dizer que nos séculos seguintes, desde daquele tempo até Cristo voltar, Jesus não teve mais nenhum discípulo. Se nós olharmos aqueles que são modernistas, eles vão pegar as questões do Evangelho, as exigências de Cristo, e vão lançar para o passado. A escola é a mesma, continua sendo a mesma. A escola de Cristo não mudou, os ensinamentos não mudaram. As exigências para a inscrição na sua escola não mudaram. Verso 23 aí e 24 diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. E em Gálatas 2:20, Paulo mostra que quando nos negamos a nós mesmos, outra vida passa a fazer parte. Ele se declara: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que não honremos o Senhor de lábios, mas com um princípio de vida. Algo que seja uma conduta, uma entrega, sinceramente, uma entrega para servir ao Senhor. Nós olhamos, por exemplo, para a história da igreja, a irmã Dora Yu, ela queria pregar o evangelho, mas não houve ninguém que a ajudasse ou a assalariasse. Então ela começou a pregar o evangelho por sua própria custa. Ganhou muitos chineses para Jesus. Entre eles ganhou o irmão Otmani, porque ela negou-se a si mesma e seguiu para servir ao Senhor sem direito, pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus, e ganhou um dos irmãos mais amados do Senhor, um dos mais amados do Senhor, que rendeu toda a sua vida para o Senhor, irmão Otmani, do qual todos nós temos aprendido sobre a questão da visão do corpo de Cristo, sobre a questão da vida vitoriosa. Ele deixou isso. E qual será o testemunho que Jesus tem produzido na tua vida? Que o Senhor realmente nos constranja. Precisamos voltar. Então esta é uma regra. Outra regra: nós precisamos aprender de Cristo. Muitos querem seguir a Jesus e sem aprender a servir. Às vezes eu vejo muitos voluntários. A maior parte dos voluntários que querem servir ao Senhor é porque eles sabem fazer as coisas. É mais difícil ensinar o voluntário, porque ele se apresenta porque ele sabe fazer alguma coisa. Aprender é realmente uma das exigências do Senhor Jesus Cristo. Você não vai seguir o Senhor e vai começar a fazer por tua conta. Você precisa aprender. Então nós vemos em Mateus 11, 28. Jesus diz: "Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Irmão, que forma esquisita. Esquisito para o espanhol é uma coisa muito boa, né? Se você falar, você comer um doce, no espanhol é dizer, tá esquisito. Você está elogiando. Mas aqui, na verdade, é pejorativo. Essa palavra esquisito que estou dizendo. É uma coisa estranha que Jesus fale, vamos supor. Se eu estou cansado, se eu estou sobrecarregado, se eu não aguento mais, talvez trabalhei, não vi fruto, estou cansado. É o que acontece com alguns irmãos, trabalham, estão cansados, porque a força que nós fazemos, a forma que trabalhamos, nos gera canseira. Eu só vou citar, não vou chegar lá, queria chegar, mas eu creio que não vou chegar. Em Malaquias, eles falaram: "Inútil é servir a Deus." Cansaram. E mesmo assim Deus fala: "Vinde a mim." Jesus diz: "Vinde a mim." Mas agora uma coisa muito interessante aqui. Se você está cansado e oprimido, qual seria a nossa atitude? Não é tirar umas férias? Não seria tirar umas férias? Estou cansado da obra. Vou tirar umas férias. Um dia um irmão falou assim para mim: "Vamos viajar e ficar 30 dias numa chácara lá em tal lugar, mas você não pode levar a Bíblia." Eu falei: "Então não vou. Se você quer descansar, não leve a Bíblia." Bom, os psicólogos vão dizer isso: "Pare de ler a Bíblia, porque vai cansar muito você." Não tem nada melhor que cure a nossa vida do que a palavra de Deus. A palavra de Deus tem uma promessa que ela é cura, ela é saúde. Mas a ciência deste mundo descarta a palavra de Deus, porque vê como um problema. E aqui Jesus exatamente está dando o remédio contrário. Está cansado, Jesus podia dizer: "Ó, faz o seguinte, vem aqui que eu vou te dar umas férias." Mas o que ele faz? Verso 29: "Tomai sobre vós o meu jugo." Mas se tomar o jugo é para trabalhar. O boi só coloca o jugo no pescoço quando ele vai arar. Então é a maneira de trabalhar. Jesus dá a forma de trabalhar com descanso. Nós não paramos de trabalhar, nós descansamos no trabalho. Você sabe que quando nós trabalhamos, servimos o Senhor de coração, não cansa. Eu pergunto, amar cansa? Não cansa. Tomai sobre vós o meu jugo. E ele diz, e aprendei de mim. Como que vamos agora? Agora nós vamos aprender a servir. O grande problema de fadigas e tudo mais é porque a nossa ansiedade não aprende. Nós sempre temos a nossa colocação. Temos que tomar o jugo do Senhor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha, o Senhor não falou nada do corpo. O corpo não é afetado se a alma não estiver em confusão. Se a alma estiver bem, você vai servir o Senhor, aprendendo como Ele realmente quer que sirva. Você encontra descanso para a tua alma. O problema nosso é a alma. É o descanso na alma. A canseira é na alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Irmãos, considere, por exemplo, como que um cavalo é útil para o trabalho. O jugo de Jesus, irmãos, para se ter um, é o segredo de um ministério frutífero. É o jugo de Jesus. Por exemplo, o descanso vem pela forma correta de servir e não pela passividade da alma. É isto. E você só descobre isso quando você toma o jugo do Senhor. Por exemplo, um cavalo. Um cavalo que trabalha sem mansidão se afadiga mais rápido. Um cavalo manso produz muito mais do que um cavalo chucro. E é por isso que Jesus disse, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Mansidão porque temos que ser domados para que sejamos produtivos. Humildade porque devemos ter um coração para aprender. Um coração rendido, livre das nossas opiniões, livre das nossas colocações, livre da nossa presunção que achamos que sabemos. Aprenda de Jesus. Aprenda de Jesus na oração. Dedique-se à oração. Nós somos que nem cavalo chucro, saímos correndo fazer as coisas sem orar. Nós saímos correndo. Nós saímos que nem o Aimás. Deixa eu levar o recado. Deixa eu levar a mensagem, disse ele. A mensagem o general já tinha mandado através de outro. Ah, deixa eu ir também, deixa eu ir também. Aimás pediu para Joabe, deixa eu ir também. E encheu as paciências deles. E ele falou, então vá. Ele saiu correndo e não pegou a mensagem. Quando chegou na hora, Adonias chamou para pregar, não tinha mensagem. Quando chegou perto de Davi, ah, lá veio o mensageiro, porque ele passou correndo e passou pelo mensageiro. O que tinha mensagem ficou para trás. E ele chega nos portões onde Davi estava, e Davi pergunta, qual é a mensagem que você me trouxe? Ele disse, a mensagem está com o outro que vem atrás. Ele não pegou a mensagem e saiu correndo. Ele só tinha poder de correr mais. Mas não teve a mensagem. Ore. Fique no conselho de Deus. Ore ao Senhor. Tenha uma vida de oração. Aproxime teu coração diante do Senhor pela oração. Ninguém serve a Deus de longe. Há um exemplo do jovem chamado Josué, como ele servia ao Senhor. Vamos ver aqui em Êxodo. O povo de Israel peca contra Deus e Moisés faz alguma coisa. Eles fazem o bezerro de ouro e Moisés faz algo depois daquilo. No capítulo 33 de Êxodo. 33:7, pelo fato deles se corromperem, se prostituírem com o ídolo, então diz assim, tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação, e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor, olha só, todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Agora, salte para o versículo 11. Vamos considerar que você está ali. Diz, e falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Aqui está. Não dá para servir Deus de longe. Você tem que ter uma vida de oração, proximidade, intimidade, uma relação experimental. É importante. Para que eles se aproximavam da tenda? Abre Números, capítulo 7, 89. Diz assim, quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, o propósito era falar com Deus. Então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório. Aí havia uma relação com o Senhor. Havia uma intimidade de Deus já com Moisés. O bom da oração é aquela que quando nós entramos diante do Senhor, com muitas coisas a dizer, o Senhor fala antes de nós falarmos. Que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim com ele falava. E para encerrar, quero dizer, tenha uma comunhão para aprender. Na oração nós aprendemos com Deus, nós ouvimos o Senhor de forma experimental, até intuitiva. E também, medite na palavra de Deus. Medite, estude a palavra, leia a palavra. Salmo 1. Aqui está um ministério exitoso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Nós aprendemos a servir a Deus na palavra. A maior parte dos cristãos não lê em sua Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Às vezes, se abre um trecho da Bíblia e lê aquele trecho naquele dia, no dia seguinte abre outro trecho e lê, leia toda a palavra, medite nela. Ela te ensina como servir o Senhor. Que o Senhor realmente, em oração, a oração vai te levar a ser cheio do Espírito, porque o Espírito, ele é realmente perito na oração. Quero deixar que o teu coração não esteja longe do Senhor. Honre o Senhor com o coração perto dele. De aparência, irmãos, já tem suficientemente aparência de piedade, mas que você não seja um crente aparente, mas um crente real, que teu coração esteja apegado ao Senhor. Amém. Vou pedir que você curva a cabeça, vamos orar. E se você realmente recebeu no teu coração, faça o seguinte, se humilha diante do Senhor. O Senhor exalta todo que se humilha e humilha todo que se exalta. Peça ao Senhor, Espírito Santo, aproxima meu coração do Senhor Jesus Cristo. Que meu coração não esteja longe do Senhor. Que eu não venha para a reunião só para cumprir mandamentos, mas porque amo o Senhor. Amo a sua palavra. Eu quero andar com o Senhor. Que Cristo viva em mim. Vamos dar graças ao Senhor por nosso Senhor Jesus Cristo, pela chamada que Ele fez a você. Vinde a mim. Atenda e vá. Se você deseja que oremos juntos, você pode vir à frente, vamos orar juntos, se quiser. E dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu quero que meu coração chegue perto do Senhor. Quero que o Senhor cative meu coração. Como aqueles jovens se entregaram ao Senhor, você pode entregar teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Faça o que o Espírito Santo tem mandado você fazer.